na Marconi. Ponto de encontro é alegria, entretenimento e prestação de serviço.
Saúde emocional, com o psicólogo Alex Cambruzzi.
Um abraço para Isabel, que é a avó da Letícia, nossa secretária. Ela ouviu a entrevista com a Andréa Stone, gostou muito e agradece, desejando aqui a Andréa também tudo de bom para ela. Ela que já está retornando para Isara, claro, ouvindo a Rádio Marconi, né? Bom, depois de 2 anos, ele está de volta, Alex Cambruzzi, bom dia!
Oi, Bicudo, bom dia para você, um bom dia para todos os nossos ouvintes. Que alegria e satisfação poder fazer esse cumprimento, poder rever você, poder voltar aqui para essa casa que tanto sempre me acolheu com muito respeito, com muito carinho, que é a Rádio Marconi.
O Alex chegou aqui no estúdio e, inclusive, confidenciou aqui um detalhe daquele 16 de março de 2020, né, Alex? Você lembra muito bem, né?
Exatamente. Eu recebo uma mensagem ali na madrugada do André. O André informando que a rádio estava em plantão por causa do decreto de fechamento
do comércio,
né? E eu lembro que a partir dali a gente entrou já com as entrevistas todas de forma remota, online. E a partir de então, são 2 anos sem vir até aqui a Rádio Marconi, onde o trabalho a gente continuou desenvolvendo por um período ainda, depois mais espaçadamente, né? Mas quanta coisa a gente viveu ao longo desse período todo aí, né?
Impressionante. Bom, a gente ontem falou aqui rapidamente no programa sobre os impactos, né, da guerra, ou seja, o transtorno do estresse pós-traumático, TEPT. Algumas pessoas, entre aspas, enlouquecem praticamente depois de uma guerra, né? Não conseguem encontrar um rumo, qualquer barulho lhes incomoda, tudo que lembra a guerra, né? As explosões, o medo, esse pavor todo de um cenário de guerra que nós não conhecemos. A gente apenas imagina como é, né, Alex?
Exato, Bicudo. A gente tem, na verdade, uma compreensão de algo que nós nunca vivenciamos, mas a grande maioria de nós, né, acabou nunca vivenciando, mas existe ali uma conexão mental, muito pela via da empatia, que faz com que a gente também sinta algumas coisas que essas pessoas estão sentindo, em um nível, claro, algumas vezes muito menor, mas que provoca, evoca emoções, sensações, desconforto. É o que a gente chama de estado de alerta. O estado de alerta é uma resposta da nossa mente solicitando que o organismo se prepare, que o corpo se prepare para fazer um enfrentamento. Mas esse enfrentamento, ele é relacionado a um perigo que pode ser tanto real quanto imaginado. Então, se eu imaginar, e aí cada um imagina de maneira diferente, se eu imaginar que aquela situação está me colocando em risco também, eu vou ter a resposta do estado de alerta. O estado de alerta, o que que ele faz? Ele provoca ansiedade, ele provoca aumento de adrenalina, ele provoca em um segundo momento o disparo do cortisol. Então, a adrenalina vai preparar o meu corpo para o enfrentamento, que é a energia muscular, para eu fugir ou para eu lutar e enfrentar. O cortisol é um hormônio que ele tem uma função na nossa memória de implantar um marcador dizendo o seguinte: não passa por isso de novo, não te mete nessa situação de novo, porque eu estou correndo risco. Então vamos imaginar, se é imaginado, mesmo não sendo real, essa resposta está acontecendo no nosso corpo. Então nós, mesmo aqui tão distantes, podemos sentir sensações muito parecidas com aquelas sensações que aquelas pessoas que estão lá vivenciando essa realidade estão experimentando.
Eu tenho a impressão de estar passando por tudo isso ao mesmo tempo, Alex, porque isso me incomoda demais, viu? Me gera um mal-estar, uma preocupação, primeiramente, num primeiro estágio, a preocupação por aquelas pessoas, o que elas estão passando nesse momento, sendo banidas do seu local de convívio, seu habitat, a sua casa, a sua vida, né? Saindo forçadamente da Ucrânia, indo para locais que elas não sabem onde é que é. E, no segundo plano, os destinos da própria humanidade, né? Porque isso realmente vai ter consequências, a médio, a longo prazo, não é?
Bicudo, é interessantíssimo assim quando você fala a respeito dessa empatia com aquelas pessoas. A gente está vendo ali uma perca enorme de identidade, né? Então você deixa de um dia para o outro de ser tudo aquilo que lhe constitui. Você perde o seu trabalho, você sai da sua residência, que territorialmente confirma quem você é, você se separa da sua família, então você perde muitas vezes a identidade do exercimento ali da sensação de ser pai, de ser mãe, de ser um filho, de ter parentes, de pertencer a uma comunidade. Você tem essa questão relacionada à incerteza, a se você volta para aquilo ou não volta, e aí com uma grande probabilidade de não conseguir resgatar tudo aquilo que você deixou para trás. Então a gente tem a enorme perda de identidade, e aí isso é um processo de todo ser humano e muito bem conhecido, que é o processo de luto. Aí o processo de luto é uma coisa que não termina quando acaba o evento. Então, quando acabar esse conflito, essas pessoas elas ainda vão viver um desconforto emocional por, no mínimo, ali uns 2 anos. Porque é o natural de um processo de luto. Intensidades diferentes, mas com bastante desconforto. E ainda com a probabilidade do tal do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. O que é o TEPT? TEPT é uma resposta do nosso organismo? Não, perdão. É um transtorno mental que ele pode surgir frente a um grande evento traumático. Então, ele tem uma presença de flashbacks, que a gente fala, que são aquelas memórias intrusivas de algo que aconteceu e foi muito desconfortável, e aí a intensidade é a mesma, Bicudo. Então, vamos imaginar, passou um ano, passou 2 anos, quando eu ouço um som alto de alguma coisa, eu tenho uma resposta no meu organismo idêntica àquela resposta de quando aquele evento aconteceu. A gente tem uma piora da cognição, então a pessoa que tem o TEPT, ela vai pensar com mais dificuldade, vai ter uma cognição um pouco mais atrapalhada, a gente vai ter insônia, a gente vai ter humor deprimido, ansiedade. É um conjunto de adoecimentos avassaladores.
Essas pessoas, a maioria delas, nunca mais serão as mesmas, né?
Bicudo.
Essa é a verdade, né?
É
triste constatar, mas é o que a gente vai ver, né?
Duas outras pesquisas, assim, dois outros estudos que confirmam isso pra gente. Um que fala sobre alteração genética e um que fala sobre alteração morfológica. Morfológica, a morfologia é a forma de um órgão, então no caso o cérebro. O que, que é alteração genética? Já se sabe que se esses pais, essas mães tiverem filhos, esses filhos vão nascer com maior responsividade a esse tipo de estresse. Então, digamos que o estresse esteja relacionado ao medo das bombas, ao medo do som alto, ao perder o emprego, ao não ter dinheiro, a genética já vai fazer a herdabilidade. A hereditariedade. Então, a probabilidade desses filhos terem uma alteração de responsividade maior já é constatada. Então, isso é genético. Segunda coisa, a tal da alteração na estrutura cerebral. O cérebro, se for de uma criança até 12 anos, o que ele sofre de alteração por causa desse tipo de evento é muito grande. Então, a gente está falando aqui de coisas que elas são intrusivas. Elas não estão lá numa superfície só de um enfrentamento. Acabou. Vamos ter gerações futuras que irão sofrer com essa situação.
Agora há pouco, a nossa convidada falou sobre a questão do perdão e também do agradecer, do muito obrigado, né? Agradeça pelo conforto que você tem, pela casa que você tem, que é o local que lhe dá a sua personalidade, como disse o Alex, né? Porque muitas pessoas, não sei se conseguem dormir direito, mas acordam em casas, em locais estranhos, em abrigos, né? Não tem mais aquilo que tinham, né? O seu quarto, o seu computador, o seu carro, o seu emprego, a sua vizinhança, né? Como se fosse de uma hora para outra roubada a sua condição, né? E o seu direito de ser feliz.
Bicudo, tudo que surge como uma cisão, como um corte abrupto, violento, ele cria um marcador cerebral, um marcador mental muito forte na nossa história. E para as crianças, para os adolescentes, pior ainda, porque aí a gente está falando em fase de estruturação de personalidade. Então aquela cisão é uma cisão traumática. Essas pessoas, elas vão ter sofrimentos enormes no futuro, né? E não raras às vezes a gente vê eles carregando uma bandeira, um símbolo, que aí é uma coisa que eu confesso assim, me dói muito, até mexe um pouco comigo quando eu penso sobre isso, que é a maneira de você continuar dizendo assim, eu sou isso. Quando você carrega uma bandeira, né, quando você carrega um objeto da sua casa, é como se você estivesse ainda dizendo para si mesmo assim, eu sou isso.
Eu pertenço a isso.
Eu pertenço a isso.
Pertencimento?
Né? Imagina o quão isso é violento, né, para um ser humano. E violento para quem também assiste. Né? Eu tô falando aqui, tô me arrepiando, tô me emocionando com a situação.
Ontem teve um ataque num hospital.
Num hospital infantil. Né? E aí, ontem eu comentava com uma colega minha, eu dizia para ela assim, aqui nós agora temos o atestado da psicopatia.
É insanidade mesmo.
É insanidade. É o atestado da psicopatia. Né? Quando a gente... ver isso acontecer quando um governantes, né, porque a gente não tem só uma pessoa aí envolvida, quando nós vemos governantes praticarem isso, a gente tem a confirmação de que esses governantes são psicopatas. Isso eu acho que é um atestado.
Uma das consequências do TEPT, que é o transtorno, é a insônia. Essas pessoas conseguem ter não conseguem dormir direito, né?
Não.
São sonos interrompidos a todo momento.
Isso, né? Fragmentados, de pouca presença de sono mais profundo, que é aquele reestruturador, reorganizador, onde
ficam
a pessoa...
Ficam irritadas também.
Ficam mais irritadiças. E a gente já tem uma outra situação, Bicudo, que é antes mesmo da instalação do transtorno, essa realidade que essas pessoas devem estar enfrentando de noites extremamente mal dormidas. Bom, os repórteres, os correspondentes falam isso com frequência. São 4 horas de sono, ou às vezes 11 interrupções numa madrugada, onde precisa ir para o bunker, precisa voltar, né? Esse sono, ele está todo fragmentado e ele está gerando piora de saúde mental.
Alex, saindo da guerra, né, mas ainda abordando o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, nessa vida normal que vivemos aqui, agora comparando também com o que eles estão vivendo lá, que exemplos podemos dar aqui, né, na nossa vida, de TEPT também?
Bicudo, a gente pode desenvolver um TEPT com qualquer tipo de evento, porque a interpretação de cada um do estressor, ela é individual. Então eu posso ter uma pessoa que sofra um TEPT frente a um acidente.
Mas tem de trânsito?
E isso, exatamente. O evento, ele pode ser tamanho traumático para aquela pessoa a ponto de desencadear o desenvolvimento de um TEPT. O TEPT, ele comumente vem desses eventos traumáticos, ou ele vem de eventos que são muito repetitivos, porque o nosso estado de estresse, ele tem 3 fases. A gente tem esse estado de alerta que eu comentei, que é quando a gente percebe algo como perigoso, seja real ou imaginado. A gente tem um estado que é o estado de resistência, que é onde vai acontecer o seguinte: ou eu eliminei, enfrentei a situação e ela acabou, foi embora, ou eu consegui esquecer, né? Me distraí, enfim, não dei tanta importância para aquela situação. Se isso não acontece, se a fase de resistência ela não é eficiente, a gente entra naquilo que nós chamamos de fase de exaustão, que é eu não dei conta, ou o evento não parou por conta própria. Então ele começa a ficar ali presente, 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 é do dia a dia, e aí o meu organismo entrou em um estado de estresse agudo. Entrou em um estado de estresse agudo, eu começo a me aproximar da possibilidade de surgimento de um TEPT. Então, o TEPT, ele pode ser ocasional, ele pode ser de um evento muito grande, né, um rompante, ou ele pode ser de algo que fica repetitivamente acontecendo, eu não consigo eliminar, eu não consigo esquecer, ele não cessa e entra na fase de exaustão. Aí, acidente de trânsito, separação, né, uma separação muito forte vivenciada por um casal.
Uma confusão, uma briga.
Uma briga, um desentendimento entre vizinhos. isso é suficientemente para, se não cessar, instalar um teste naquela
ameaça,
pessoa.
Né,
situação de ameaça.
Perfeito. Alex, você também nos dá audiência de vez em quando, que eu sei. E você ouviu a entrevista com os coronéis. E você, quando chegou aqui, falou o seguinte. Olha, Bicudo, me chamou a atenção, né, a comparação de termos que os coronéis usaram aqui naquela entrevista. O que é que realmente lhe chamou a atenção?
Me chamou a atenção, Bicudo. Bom, primeiro um elogio e sem puxaria para caminhão de ninguém. Estou sendo muito sincero aqui. Primeiro um elogio a você, ao Gustavo, ao programa, pela qualidade da informação que estava sendo prestada.
Uhum.
A gente está vivendo a guerra do 4K. A guerra do 4K é aquela onde as emoções ficam muito evidentes para a gente na imagem. Então, se antes nós tínhamos lá uma guerra muito mais, não informativa, mas muito mais de imagens, de bombardeios e coisas do tipo, hoje temos estampada a imagem do ser humano.
Uhum.
Uma imagem em tempo real, que aí aguça a nossa empatia e aguça a falta de teto da preocupação, porque se eu estou vendo no tempo real, ao mesmo tempo, eu não tenho aquela ideia de para onde isso está indo. Diferente de eu ver uma notícia que aconteceu às 8 da manhã, agora ao meio-dia, que eu sei qual é o teto do problema. Né? Ela vai dizer assim, ah, aconteceu isso, foi isso aqui, chegou até ali, a minha preocupação está em um nível. Quando é no tempo real, é como se eu estivesse lá. Esse bombardeio, às vezes, ele não ajuda nada a pessoa. E aí a gente tem que se concentrar naquilo que realmente informa. E isso eu acho que o programa tem feito muito bem e eu achei fantástico na presença, na entrevista ali com os membros do Exército. Quando eles explicam a diferença entre possibilidade e probabilidade.
Uhum.
Isso é o tipo de informação que a gente tem que se ater agora.
Foi quando eu perguntei sobre um possível uso de arma química, né?
Exatamente. E aí quando você tem um especialista dizendo que possibilidade existe, mas a probabilidade é muito baixa, para nós que estamos aqui fora do conflito, é nesse tipo de informação que a gente tem que estar calçado. É nesse tipo de atenção que nós devemos operacionalizar a nossa mente.
Essa pressão internacional baseada em sanções comerciais, esse encurralamento que está sendo feito sobre o Vladimir Putin, né, é o que realmente preocupa, porque armas ele tem, né, e em grande volume, bombas nucleares, muitas também. Essa pressão internacional é que, na cabeça de um louco, né, soa como um perigo para a humanidade, né? Especialmente os mais próximos, na Europa, né?
Bicudo, se nós considerarmos, não estou dizendo que ele tem, mas se considerarmos que ali existe um perfil de psicopata, é uma pessoa que está muito fria, isso tudo. Então ele não está abalado no nível em que nós estamos abalados. Tanto que a resposta emocional é uma resposta emocional mínima ou até inexistente, porque é a característica do psicopata, ele não vai sentir nada a respeito da informação de um hospital infantil estar sendo bombardeado. Então, essa pressão internacional, ela às vezes está sendo, se for uma característica de um psicopata, ela está sendo recebida como algo natural. Uhum. Ele muito provavelmente já sabia que isso ia acontecer. A gente ouve os especialistas dizerem que a Rússia planejou essa guerra durante muito tempo, então deve estar muito preparada para essas sanções também. Agora, quem não está preparado para receber essa pressão somos nós. Porque isso vai colocando preocupação dentro da gente. E vai trazendo a ideia de que esse conflito ele não está circunscrito, ele não está somente lá. Ele está afetando daqui a pouco o meu bolso, está afetando a minha estabilidade. É por isso a história ali da informação do pessoal do Exército, né? Que é buscar informação para entender o que está acontecendo. Então, esse é o tipo de informação que a gente tem que buscar, porque eu entendo. Eu entendo o quê? A probabilidade de o Brasil passar por uma guerra, ela é mínima. Então, isso me tranquiliza. Esse tipo de filtro, a gente tem que ter muita atenção. E as pessoas, eu sugiro que elas cuidem bastante desse contato imersivo com a TV ao tempo todo.
Uhum.
Porque esse contato no tal do 4K, ele dá muita imersão. eu entro naquele ambiente, eu passo a fazer parte daquele ambiente e isso me coloca continuamente no tal do estado de alerta.
Perfeito. Alex, obrigado por ter vindo. Falamos do TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, avaliando aqui milhões, né, de refugiados. Segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR, já são mais de 1.700.000 pessoas que deixaram suas casas desde o início da invasão do país pela Rússia. Esse número aumenta a cada momento, né? E iniciamos falando da guerra na Ucrânia, mas o TEPT também, em diversos outros momentos e situações, também nos atinge. Alex, obrigado, né? Um excelente retorno às atividades presenciais, não só no consultório, mas também daqui a pouco em outras pautas aqui no programa, né? E muito sucesso e até breve, né?
Bicudo, muito obrigado, fico muito feliz com esse convite e gostaria só de reforçar uma mensagem então para a nossa audiência, que o TEPT é tratável, né? O psicólogo, o psiquiatra está à disposição para esses tipos de situações, existe muita qualidade de vida a partir do tratamento e deixar a seguinte reflexão, que cada um que esteja envolto nessa imersão de informações, faça a seguinte pergunta, eu estou buscando a informação para entender ou eu estou buscando a informação para me alarmar? Porque se eu estou buscando informação e eu estou ficando alarmado, eu estou saindo de um ponto saudável. Vamos buscar informação para entender, para a gente até compreender o que a gente pode fazer em determinadas instâncias e, no resto, cuidar bastante com o sensacionalismo, infelizmente, da TV, porque às vezes é doentio. Um abraço a todos, um abraço para você, Bicudo. Muito obrigado pelo convite.
Obrigado, perfeito. Bom dia. Obrigado, Alex.